Se a gente não se preocupasse em ter uma cadeia de informação robusta, a gente não existiria.
A gestão das empresas passou a incorporar o tema tecnologia mais no seu dia a dia, nas áreas de negócio.
A chave do sucesso desse negócio, simplicidade e precisão da informação.
É um mercado que cresce em termos de especialização.
Negócios integrados de ponta a ponta com indicadores que permitem tomar decisões rápidas. Uma boa gestão empresarial, calcada em recursos tecnológicos, faz as empresas darem saltos de resultados. E vamos além do tradicional ERP, até porque contar com um sistema de gestão empresarial é default. Hoje, os sistemas estão cada vez mais inteligentes e integrados. E não basta apenas adotar as soluções de ponta, é preciso que tecnologia e negócios estejam na mesma sintonia. É justamente sobre isso que vamos falar neste episódio de Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Eu sou Roberta Prescott e estou aqui comigo. Fábio Andrade, Chief Innovation Officer da Reddoor São Luís, ou seja, o cara da inovação. E Sérgio Lozinski, consultor em estratégia, que conhece muito bem esse tema. Sejam os dois muito bem-vindos e obrigada por compartilharem seus conhecimentos conosco.
Obrigado você, Roberto.
Obrigado, Roberta. Olá, ouvintes do Totus Talks.
E como o Lozinski falou, você está ouvindo Totus Talks. Deixe seu like nos nossos canais, nas plataformas de podcast. Estamos na Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vai lá agora, siga e compartilhe. Vamos começar falando um pouquinho dos softwares de gestão que, ao longo dos anos, eles trazem uma série de inovações. Eu vejo que estão cada vez mais integrados, né? Então, a gente tem ali uma caixinha, não sei se a gente pode fazer uma analogia com um Lego. O que vocês têm visto de inovações? O que hoje as empresas precisam ter em termos de soluções tecnológicas com foco na gestão empresarial?
Ok, eu posso começar, Roberto, Sérgio Lozinski falando. Você usou a palavra integração, mas eu entendo que o tema mais amplo, tá, que os softwares de gestão trazem é automação, e a integração faz parte disso. Tá? Então, ao longo dos anos, se evoluiu para obter um grau de automação dentro das empresas bem mais amplo do que os softwares de gestão de alguns anos atrás focavam muito nos processos que a gente chama de back-office, né? Hoje, praticamente qualquer processo da empresa tem potencial para ser automatizado. E essa automação é que dá um nível de produtividade, um nível de excelência que faz com que o negócio cresça, como você comentou no início, e seja mais proativo de uma forma geral. Então, o que as empresas estão buscando hoje, ou devem buscar quando olham tecnologia de gestão, é a capacidade das soluções de mercado em promover um grau de automação bem amplo de seus processos e conseguir que elas abandonem, se não totalmente, mas substancialmente, aquela complementação que precisava se fazer com planilhas, com reconciliações, até com algumas atividades manuais, para ter certeza, né, que o processo como um todo tinha sido bem executado. Então, eu destaco, né, a questão do conceito de automação como grande benefício que o software de gestão traz.
Vocês sentiram isso, Fábio? Como que foi, como é na Reddoor, né? E até quando a gente fala de ERP, aqui a gente tem uma evolução de 20, 30 anos, né?
Perfeito, perfeito. Eu estou na Reddoor há bastante tempo, estou há 24 anos, e é engraçado porque é hoje a gente usa o ERP da Totus e foi o quarto ERP implantado ao longo desses 20 anos. Eu acho que não só a gente, mas a própria indústria amadureceu muito. E não só o software, as pessoas amadureceram muito. Assim, eu sou da época que a gente ainda abria jornal, né? Vamos falar assim, que escutava de amigos, escutava de colegas de trabalho, de fracassos de implantação de ERP, e isso cada vez diminui mais. Hoje a gente quase não ouve isso, porque realmente existe um amadurecimento tanto da parte de software quanto da parte das consultorias, é óbvio, mas também da cultura das companhias. Hoje é muito claro para todo mundo que, na enorme maioria dos casos, O que dá mais certo é o by the book. É você realmente implantar o que você precisa, sem muita firula. E aí a indústria hoje ela está muito amadurecida em relação a isso. Talvez até porque o dinheiro está caro, a questão da transformação digital, a gente tem pressa para fazer as coisas. E eu também concordo muito com o Sérgio com relação à automação. E aí eu vou focar um pouco mais agora para responder isso com relação à integração. Esse é o cerne do problema. Se você for olhar, transformação digital são dados. É isso. Você não consegue fazer transformação digital sem informação. E dessa forma, a gente consegue realmente implantar... Quando eu falo dados estruturados, não estou falando dados estruturados no conceito da palavra de estruturado e não estruturado, não. Eu falo realmente de você ter uma estruturação de informação dentro da empresa que permeia a companhia. E aí, com isso, aí sim, aí você consegue fazer a transformação digital que você quiser. E aí o instrumento... E aí, é claro, os ERPs são um dos principais instrumentos nesse negócio.
Porque eles estão na base, né? Vocês falaram bastante de automação, integração. Como que isso tudo fica conectado e permitindo as empresas sendo a base para a inovação? Quer dizer, você tem lá todos os dados, você tem uma visão ampla da companhia, de como que tudo está funcionando. Ter tudo isso bem azeitadinho impulsiona a inovação?
Olha, eu não tenho dúvida, tá? A maioria das empresas hoje, independente do seu tamanho, persegue um conceito que em inglês chama data-driven, né? Que é direcionada pelos dados, né? E o que tem permitido que esse conceito seja realmente algo alcançável, tá? É justamente essa integração, como o Fábio colocou, porque a inteligência de dados, o direcionamento de dados, não está simplesmente na coleta dos dados existentes, aqueles que você faz numa compra, numa venda, num custo, mas na correlação entre eles, tá? E para ter uma correlação, você precisa ter uma disponibilidade, uma estruturação, como o Fábio falou, dos dados, que permita a você identificar quando uma certa situação acontece, ela tem uma consequência. Os dados te informam isso e você pode corrigir o rumo da sua estratégia, você pode ser mais proativo. Então, quanto mais a arquitetura de sistemas, esse é o termo correto, né, por trás de tudo que a gente está falando, permitir que essa estruturação aconteça com uma certa facilidade, até de uma maneira automática, mais poder você vai ter de correlação de dados e, portanto, de tomar decisões em relação aos rumos empresariais.
Vou pegar esse gancho, Sérgio, até o Fábio falou que está há 20 anos na Reddor, o Lozinski, que eu sei que já tem uma carreira extensa em tecnologia e negócios. Como que vocês veem essa arquitetura de sistemas, a evolução dos sistemas, dos softwares de gestão, impactando a gestão empresarial, né? Como eles foram a base da evolução das companhias, como eles ajudaram as companhias ao longo dos anos. Aqui eu estou buscando um pouquinho de passado, né, para a gente contextualizar nossos ouvintes.
Também pegando o gancho do Sérgio, sim, Sérgio, se nós como companhia nós não fôssemos, nós não nascêssemos data-driven, eu não estava aqui falando com vocês. Eu vou explicar por quê, falando da evolução mesmo, tá? A Reddor nasceu data-driven, ela precisou disso. E a companhia ela tem essa ciência que entende que foi ser data-driven um dos principais pilares para transformar a gente no maior grupo de hospitais e laboratórios da América Latina. E por que isso? Tá? Pela própria cadeia tecnológica existente. Vou ser bem rápido na explicação, mas é a realidade dos hospitais, tá? Os hospitais eles nasceram lá na década de... Os hospitais particulares, que é o meu segmento, nasceram lá na década de 40, basicamente. Até então, a gente basicamente tinha Santa Casas, né, no Brasil. Como é que isso aconteceu? O cara se formava, pegava um amigo de uma família mais abastada, comprava um sobrado na cidadezinha, colocava 40 leitos. Esses 40 leitos viraram 50 leitos, passaram para os filhos, viraram 60 leitos, passaram para os netos. Os softwares hospitalares que rodam na ponta dos hospitais foram criados para esse público, não foram criados para mim. Inclusive, essa é uma dos principais diferenciais da minha empresa. Assim, a gente cresceu comprando hospitais, cresceu por M&A, porque essa conta não fecha. Assim, para vocês terem ideia, o Brasil tem 4.700 hospitais particulares com média de leite de 60 leitos. Eu tenho 70 hospitais com média de leite de 180 leitos. É, nos Estados Unidos, essa questão da escalabilidade de hospitalar, ela acordou em 1920. Então, os softwares hospitalares que existem nos Estados Unidos, tem seis que são gigantescos, foram criados para esse público. No Brasil, o que existe não foi criado para mim como rede hospitalar. Tanto que existem duas, três redes hospitalares, que são bem menores do que eu. Se a gente não se preocupasse em ter uma cadeia de informação robusta, a gente não existiria. Assim, uma dos principais diferenciais nosso, e isso está inclusive no nosso formulário do IPO, é que quando a gente compra um hospital, a média de custo administrativo Brasil, a gente sempre chega lá e enxerga 15, 20% de gasto administrativo. O nosso gasto é 3%. Por quê? Porque a gente compra muito bem, porque a gente negocia muito bem e porque a gente tem uma máquina de informação muito robusta. Então, assim, tanto que é legal falar sobre essa questão do data-driven, porque a empresa enxerga isso com tanto valor e dá tanta importância nisso, assim, que eu nunca fiz parte da área de tecnologia. Assim, a minha área ela responde para o CEO da empresa, porque a gente entende realmente como isso é uma área de negócio. Você, Roberta, citou várias vezes sobre software empresarial, e é verdade. Assim, dando essa importância... a gente vai além um pouco do technique de arquitetura e a gente entende que as ferramentas tecnológicas, arquitetura de solução, arquitetura de sistemas são ferramentas, mas nós somos uma área de negócio. Mesmo a área de inovação, ela é uma área de negócio. Até sendo extremamente pragmático com novas tecnologias, a gente sempre olha com muito cuidado para não se deslumbrar, que é uma coisa que acontece muito na indústria, né?
Bastante. Agora, continuando nisso, como que esse pensamento de vocês e essa estrutura de vocês foi essencial nesse momento de pandemia que trouxe, principalmente para o setor médico, muitas mudanças, né? A gente teve consulta remota, você teve toda uma abordagem...
Perfeito. Eu acho ótima essa pergunta. A gente tem uma coisa engraçada, vou contar um episódio que eu não sei nem se foi divulgado, mas foi exatamente desse jeito. Em janeiro de 2020, antes de ser decretado pandemia, assim, o nosso diretor de suprimentos, que hoje é até um dos meus principais clientes de informação, é claro, ele numa reunião executiva, todo mundo preocupado com o que estava acontecendo em Wuhan, os primeiros casos, em janeiro de 20, ele virou e falou assim: eu acho que isso vai dar problema. Eu quero ter estoque para 6, 8 meses de hospital lotado de problema respiratório. A gente, em janeiro, comprou, se não me engano, 6 aviões da China. A gente trouxe um respirador. Então, a gente chegou para nossos distribuidores e falava assim: quando você tem de luva? Tenho tanto, quero tudo. E aí, tanto que a gente doou muita coisa para o país. Então, a gente se preparou muito para isso. Com informação, a gente tinha exatamente o que a gente precisava para poder virar. Naquela época, como a gente comprou 15 hospitais ano passado, então, os 55 hospitais que a gente tinha com a gente se preparou muito nisso, mas antes de acontecer até a pandemia. A gente falou: cara, a gente acredita que isso pode dar errado. A gente tinha caixa, óbvio, vamos comprar. E aí foi muito legal, porque no Rio de Janeiro, por conta de a gente ter se preparado para isso, a gente pôde ter o privilégio, foi um negócio que me enche de orgulho, a gente doou 2 hospitais de campanha para o Rio de Janeiro, que salvaram milhares de pessoas. Isso, claro, isso sem nenhuma contrapartida financeira, nada, fizemos realmente para ajudar o próximo. Então, assim, só que muitas vezes a gente sabe que para poder ajudar o próximo, você precisa estar preparado para isso. E foi o que a gente fez. A gente realmente se preparou com informação. E aí, falando um pouco de tecnologia, saindo dessa parte, surgiu várias coisas legais, assim, e vários desafios. Tem um que eu gosto de citar, que é a questão da visita. Como é que sempre funcionou uma visita hospitalar? Se tinha um ente querido internado, a pessoa ia lá visitar, ligava para a família para dar a notícia. E a partir do momento que você não pode mais visitar nem os hospitais, nem os pacientes sabiam como resolver isso. E aí, assim, hoje aí a gente como hospital, a gente em 4 dias resolveu esse problema. A gente já tinha software para isso, criamos uma solução inicial, de certa forma, bem caseira mesmo, mas em 4 dias a gente implantou, e aí já tinha uma solução de vídeo para o paciente se logar, se chamar, poder aceitar ou não aceitar uma videochamada. Aí também criamos os boletins virtuais. Então, assim, a gente, isso teve que ser feito em 4 dias. Foi uma loucura para a gente. E falando da telemedicina, que acho que foi um dos maiores legados dessa história, eu, particularmente, eu tenho certeza que telemedicina veio para ficar.
Tomara, né? É muito prático.
Mas eu não sei até onde vai ser esse alcance. Aí isso, para mim, ainda não está claro.
Uhum.
Assim, uma série de questões. Assim, também não acredito que a telemedicina vai ser a bala de prata para atendimento. Só que eu acho que sim, que ela vai resolver uma série de problemas. Porque, assim, eu tenho uma filosofia com relação à medicina. Medicina é toque. Assim, eu sempre falo que healthcare é o negócio mais analógico que existe, porque ele vai continuar sendo toque. Eu lembro de tem um caso que eu gosto muito de contar, uma médica nossa, que uma vez ela virou para mim e falou assim: Fábio, você não tem ideia de como eu aprendo com o paciente somente tocando na mão dele. Você não tem ideia de quantas doenças eu consigo detectar somente pegando na mão dele. Então, assim, por isso que eu não consigo enxergar isso se acabando. Então, eu vejo a telemedicina como um instrumento maravilhoso para você fazer uma triagem. Isso eu acho sensacional. Ainda mais eu, como hospital, assim, eu vejo a telemedicina muito utilizada para o paciente fazer um pronto atendimento ou uma consulta agendada e ele ser direcionado. Olha só, você está bem, não precisa fazer nada, toma um analgésico e segue a vida. Se piorar, volta aqui. Ah, não, você está ruim, vai numa emergência, que você precisa ir numa emergência. Ou então, não, você está ruim, mas eu sou um clínico geral e eu vou te encaminhar para um ortopedista. Essa parte de triagem eu acho maravilhosa. Sim, até porque, sim, você consegue desafogar as emergências hospitalares. Isso é um problema mundial. Assim, no mundo inteiro, o paciente espirra, ele quer ir na emergência. Sim, na maioria dos casos. Tem alguns lugares, engraçado, tem alguns lugares que não é assim, e aí você vê como é que o ser humano é um bicho diferente, né? Em Israel não é assim. Por que em Israel não é assim? Em Israel você tem uma emergência pública, mas quando o paciente vai lá, não é algo grave a ponto de ele realmente precisar de uma emergência, ele tem que pagar $1,000.
aí vai no bolso, né?
Aí o cara só vai quando realmente é necessário. Esse é o grande lance, só ir para emergência quem realmente precisa. Então a telemedicina ela tende a fazer isso. A telemedicina ela tende a alcançar lugares inalcançáveis, lugares em que o hospital é muito longe, a gente é um país continental. Então, assim, a telemedicina ela tende a ajudar muito com segunda opinião também, mas na minha cabeça, a telemedicina ela ainda não está madura. Ela, madura como tecnologia, ela está, porque esse para mim não é o problema. Aí você consegue, você tem as novas. Eu já ouvi falar, é engraçado o povo dar uns nomes, né? Telemedicina 2.0, 3.0, que aí liga IoT, liga outra coisa. Pô, legal, mas legal essas coisas, é mais informação, mais subsídio para o médico poder, médico, psicólogo, fono, fazer a...
Traz oportunidades e desafios,
exatamente,
né?
Exatamente.
E aí, expandindo do setor médico-hospitalar, Lozinski, como que você viu, a gente vem aí de... Estamos no terceiro ano de pandemia, como que... A gestão empresarial foi impactada e qual foi o papel da tecnologia nisso? A gente, claro, falou-se muito, né? Já virou até um jargão batido, 5 anos em 5 meses e tal, mas a gente tem aí um Brasil, até como o Fábio falou, extremamente diverso, continental, empresas de diferentes portes, de diferentes segmentos. O setor médico hospitalar foi extremamente afetado, mas as outras companhias também, né? Que avaliação que você faz aí rapidinho de como a gestão empresarial sai desse período, que vai sair, né, desse período de pandemia? Esperamos que estejamos no fim.
Uma das grandes descobertas que as empresas fizeram em termos de gestão na pandemia foi que elas dependiam mais de tecnologia do que elas imaginavam, né? E isso foi muito bom para as áreas de TI, de uma maneira geral, e para o mercado de TI, né? porque ficou claro que para continuar sobrevivendo, né, a esse período, a maioria dos segmentos de negócio precisava se apoiar em tecnologias que nem sempre estavam disponíveis nas empresas, justamente por não terem sido feitos os investimentos digamos, necessários durante a história da empresa, aspectos de segurança, aspectos de qualidade de comunicação, mesmo sistemas, né? Possibilidade do cliente ou do fornecedor e interagir. Então, houve assim, uma corrida que eu diria que, na maioria dos casos, teve sucesso, teve êxito, tá? em buscar soluções, e isso revelou para as empresas que tecnologia era um assunto realmente estratégico, saía da teoria, né, de tecnologia estratégica para a prática. E por isso mesmo, a gestão das empresas passou a incorporar o tema tecnologia mais no seu dia a dia, nas áreas de negócio, né? Se antes o responsável pela tecnologia tinha que brigar por um espaço na agenda da diretoria, o tema passou a não ser somente obrigatório, mas passou até a ser compartilhado, em alguns casos, por diretores financeiros, diretores de operações, né, gerentes e por aí vai. E uma outra coisa que avançou, já que a gente está falando de gestão, né, você começou essa conversa falando da evolução, uma coisa que ajudou, que a pandemia ajudou muito, pela pressa em implementar as soluções, foi sair um pouco do modo adaptar o software à empresa para adaptar a empresa ao software, tá? Com maior frequência. Então, você mencionou a história dos RPs. A história dos RPs lá atrás é de customização pesada, né? E a história dos RPs hoje, de outros softwares que a pandemia exigiu, é dizer o seguinte: me diz o que eu tenho que fazer para usar esse software do jeito que ele foi desenhado, porque eu preciso disso para ontem, tá? E as empresas passaram a perceber que essa, vamos chamar, mínima customização passou a ser uma vantagem, tá? Porque muitas soluções de mercado trazem boas práticas, trazem, vamos chamar, soluções comprovadas de como fazer as coisas. Então, eu acho que a gestão das empresas sai consciente, talvez pela primeira vez na história de TI, conscientes do real papel que a tecnologia tem em todos os aspectos que o negócio exige.
Depois de anos frisando tecnologia aliada aos negócios, a gente viu isso na prática, né? Agora, do lado de quem usa, né? Do usuário, do cliente da empresa, do paciente do hospital, como essa experiência do usuário tem mudado? A gente sabe que é um usuário que está hoje em dia muito mais exigente, ele não aceita algumas coisas, ele já quer um nível de personalização grande, que com essa integração, essa automação que a gente começou a falar lá no começo do podcast, né, e o data-driven vão permitir, né, todas essas soluções, esses sistemas juntos, eles vão permitir isso. Como que está esse relacionamento com o cliente? O que mudou? Qual é o impacto da tecnologia recente nisso?
O que acontece, tá? A pessoa física, tá? Se já tiver o carro que for, a pessoa física tem uma experiência tecnológica no dia a dia, costuma ser muito superior à experiência que ela tem na própria empresa ou como cliente dessa empresa, tá? Então, o grau de exigência, como você falou, cresceu muito, porque a pessoa diz o seguinte: olha, se eu tenho uma solução como o WhatsApp, né? Ou se é fácil para mim baixar um app e imediatamente depois começar a resolver o meu problema, por que que quando eu estou na empresa as coisas não são assim, né? Tudo leva 6 meses, 1 ano para ser resolvido e tal. Então, tem um lado de exigência que está fazendo com que os projetos de TI se tornem cada vez mais curtos e vão entregando resultados, né? Digamos assim, aos pedaços. Isso está por trás da base, se chama de metodologia ágil, squads, todas essas coisas que estão ganhando espaço nas empresas e não deixam de ser uma resposta a essa pressa, né? A essa questão de ter alguma coisa, mesmo que não completa, que é melhor do que esperar muito para uma coisa completa. Então, isso está mudando muito o perfil do usuário e o perfil da própria TI. Quer dizer, quando eles se reúnem para discutir uma demanda, diz assim, como é que eu resolvo isso amanhã? Né? Essa é a primeira questão. E a negociação passa a ser de componentização, né? De quebrar o problema em partes e tentar ir construindo alguma coisa que entregue resultados no curto prazo, porque essa é a cultura que está sendo formada. E, com isso, tudo que a gente está falando de automação e integração só ganha importância, né? Porque não adianta criar um Frankenstein ao final de tudo isso. Então, o desafio é grande para a TI, porque fica com a responsabilidade técnica de dar uma solução não só segura, mas que atenda o usuário e que perdure. Então, acho que essa é uma das grandes modificações.
Fábio, nesses 20 anos aí, que tipo de mudança você sentiu do usuário e com relação a esse impacto da tecnologia, né?
Tudo tem a ver com simplicidade, né? E no caso de paciente, a gente tem um desafio muito maior. Se você for olhar, ninguém quer ser paciente. O paciente ele bota a roupa de paciente, ele quer tirar a roupa do paciente o mais rápido possível. Então, o acionável do paciente ele é muito curto. É diferente de um profissional de saúde. Um médico, ele é médico 24 horas por dia. O médico, ele dança médico, acorda médico, ele dorme médico, ele janta médico. O paciente, não. Então, o acionável dele é muito pequeno, porque ele não quer se sentir doente. Então, assim, o que você precisa realmente é ter uma praticidade de resolver o problema dele de forma muito simples. Então, assim, vou dar um exemplo. A gente hoje faz por mês, cara, mas pior que eu vou dar um número talvez já até desatualizado. A gente faz por mês, se não me engano, 350 mil consultas em centros médicos, tá? E 100 mil elas são agendadas pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, tá? Então é online. E aí, o Sérgio deu um exemplo ótimo do Agile, de não estar pronto. A primeira versão que a gente lançou, que tem 2 anos, assim, a gente mudou ela completamente ao longo do caminho, porque a gente foi coletando métricas, fazendo o teste de usuário, indo na rua. A gente fez coisas legais, de ir na rua, pegar uma pessoa na rua e falar assim, agenda aqui uma consulta e me diz quais são as suas dores. Então, a gente realmente ouviu o paciente, que não quer ser paciente, que não quer estar ali, para poder realmente otimizar os nossos processos. Hoje, como eu falei, 30% das nossas consultas são feitas pelo online e o meu custo de aquisição dessa consulta é infinitamente menor do que um call center, né? A gente tem que ter muita precisão, porque quando a gente fala em paciente, a gente tem que ter muita simplicidade e muita precisão. Falando de uma tecnologia específica, que não é um hype, realmente é uma realidade, ainda um pouco distante. Quando a gente fala em medicina, fala de inteligência artificial, eu sempre gosto de falar esse termo. Se eu fosse da indústria de varejo e eu oferecer uma camisa amarela para quem gosta de uma camisa vermelha, não tem problema nenhum. Se eu oferecer um medicamento errado para um paciente, eu mato ele. Então, assim, a gente como indústria de saúde, a gente tem que ter realmente muito cuidado no que a gente faz. Sim, e medicina é um negócio básico. Quando você alia medicina com tecnologia, ela tem um grau de subjetividade. Então, assim, a chave do sucesso desse negócio é realmente simplicidade e precisão na informação. Eu preciso manter o paciente dentro do meu círculo, mas para isso eu preciso manter ele confortável. E um dos confortos, além do, claro, do atendimento, de tudo, é ele ter certeza que tudo que ele precisa para manter a boa saúde dele e estar em boas mãos. Então, vai até um pouco além da tecnologia. A gente realmente tem esses cuidados, e talvez tudo que é software deveria ter, né? Mas a gente sabe que nem todos são ruins, né? Mas a gente realmente tem que ter esse cuidado a mais por todos esses problemas. O meu cliente, ele não quer ser meu cliente. Essa é a grande verdade. Então, ele tem que estar muito tranquilo. Eu tenho que oferecer sempre o melhor para ele se sentir confortável no momento que ele mais precisa da vida dele.
Exatamente. Agora eu vou voltar para falar um pouco das tendências dos sistemas de gestão. O Sérgio mencionou que as empresas pararam de customizar, né? Antigamente elas compravam um RP e ia lá, personalizava né, na unha. E você falou, Sérgio, da adequação das empresas aos softwares existentes. O que, que a gente pode esperar de tendências e como que você vê essa evolução dos sistemas de gestão? Porque eles estão aí, eles vão continuar aí, você agrega, né, você conecta ele com outros sistemas. Quais são as tendências e o que as empresas devem ter em mente para não ficar um troço ali cheio de... muito complexo, né? Vamos dizer assim, que depois saia do controle.
Essa conscientização, né, de evitar customização, ela não acabou, mas ela foi bastante reduzida. Ela é um desafio para quem desenvolve software de gestão, tá? Porque o que acontece? Eu sou um consultor, então eu seleciono softwares de gestão. O que eu busco? O maior grau de aderência possível de cada software analisado ao negócio desse cliente, tá? Então, o que a gente busca é o grau de automação real que eu vou conseguir com aquele software com melhor investimento. Então, se para conseguir aquele grau de automação eu preciso continuar customizando, porque o software não atende, né? Ele não cresceu em todas essas direções, seja para indústria, seja para área de negócio dentro da empresa, ele se torna menos competitivo. Então, as empresas estão buscando hoje esse grau de automação de duas formas. Ou num software de gestão abrangente o suficiente para cobrir boa parte do negócio, ou numa combinação de soluções de mercado bem integradas, como a gente falou no início, que façam esse mesmo papel, tá? Então, é um mercado que cresce em termos de especialização, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás...
Que é diferente de customização.
Você, alguns anos atrás, encontrava o software de gestão procurando atender vários segmentos de negócio. Hoje, os softwares de gestão já são apresentados com vertentes, né? Esta aqui é a nossa parte básica, mas aqui eu tenho especialização no varejo, eu tenho especialização na indústria, eu tenho especialização em serviços, e aí, dentro de cada um deles... aspectos assim, bem especiais também. Então, eu acho que esse é o grande desafio do lado do cliente, saber escolher essa arquitetura, né? essa combinação de soluções, e do lado de quem vende o software, ter uma estratégia, um roadmap do seu produto para torná-lo abrangente adequadamente para o mercado que ele quer atingir. Tá? Eu acho que esse é a grande questão hoje. E aí o que acontece, só para fechar esse tema, adaptar uma empresa ao software é um processo de gestão de mudança. Né? É fácil falar isso aqui, né? Dizer que isso é a melhor prática, mas você vai numa empresa, às vezes com milhares de funcionários, alguns com muitos anos de casa, não é fácil eles aceitarem de uma hora para outra uma mudança da forma de trabalho. Então, os softwares de gestão, principalmente hoje, aquele que pretende ser mais abrangente, para ter sucesso na sua implantação, não bastam ser bons, né? Eles têm que ser acompanhados de algum tipo de trabalho de gestão da mudança, que é mexer com gente, né? Que é convencer as pessoas de que aquilo vai trazer benefícios para todos, para que tenha realmente êxito aquele projeto e tenha retorno aquele investimento.
Ótimo, chegamos na hora do nosso jogo rápido. Jogo uma ideia e eu quero um comentário rápido de vocês dois. Vamos lá. Para cada real investido em software de gestão, há um retorno de 700% segundo o Nucleus Research de Boston. Quanto vale o show da gestão digital?
Olha, vale para mim essa questão de sobrevivência. Para mim como executivo de uma companhia, isso é questão de sobrevivência mesmo. Eu não consigo fazer, como eu falei para vocês, eu não consigo fazer gestão digital, transformação digital sem informação. E um dos principais pilares de informação vem do software de gestão empresarial mesmo. Eu concordo 100%.
Eu adicionaria o seguinte. Quando a transformação digital está ligada a você oferecer novos produtos, novos serviços, a alavancagem pode ser até maior do que esses 700% aí que você mencionou, tá, Roberta? Porque você está abrindo um novo ramo de negócios, tá? E isso não deve ser confundido com a transformação digital que digitaliza a empresa, tá? Digitalizar a empresa é diferente de transformação digital. Então, quando eu coloco, por exemplo, que alguém pode fazer uma aprovação por celular 24/7, eu estou digitalizando a empresa. Então, eu estou nos 700% ou menos que você colocou. Quando eu estou criando algo novo, né, que cria uma ruptura, me coloca numa posição vantajosa no mercado, o céu é o limite, tá? Dependendo de como o mercado reagir.
Não dá para fazer transformação digital com software antigo. Como não perder esse bonde e ficar bonito na foto do mercado?
Dá. Não é tão fácil, não é tão simples. O principal desafio hoje é a questão de integração, assim, que também já deixou para mim de ser um tabu. Hoje a gente tem um monte, tem as ferramentas de integração tradicionais de mercado, que elas continuam sendo complicadas de implantação, projeto de um ano, mas hoje você já tem uma série de ferramentas de integração low-code, no-code, que te facilita muito isso. Esses meios do caminho, eles facilitaram isso muito. Antigamente, realmente, eu concordo, você para fazer alguma coisa nesse sentido de você expor alguma coisa para fora para o teu cliente, ou um serviço novo, ou um produto novo, um software antigo, era mais complicado? Realmente era. Mas com essas novas ferramentas, com essa nova categoria de ferramentas de integração, de APIs, esse mundo de APIs, isso facilitou. Ainda que, é óbvio, é muito mais simples você fazer isso com os softwares mais modernos.
O que eu colocaria é o seguinte: quando os clientes me perguntam, depois de um grande investimento em tecnologia, se eles vão ter uma trégua, né? Não vão precisar gastar muito mais dinheiro nos próximos anos, eu falo, a resposta é não, tá? O investimento em tecnologia, ele é contínuo. Então, quando você fala de software antigo, o que você pode ter? Uma obsolescência funcional, ou seja, o que você tem já não está tão aderente ao negócio, ou uma obsolescência tecnológica, criando uma série de limitações, como o Fábio falou, em termos de integração de dados e tudo mais, que podem ser vencidas, de novo, com muito tempo e dinheiro, tá? Então, a recomendação é não deixar a sua arquitetura tecnológica ficar antiga. Não é para gastar sem planejar, mas é tratar de evitar a obsolescência, seja funcional ou seja tecnológica. Isso vai te dar um nível de investimento médio razoável, de acordo com o que o negócio puder fazer, e uma chance de capturar rapidamente vantagens que novas tecnologias possam oferecer.
E, por fim, a gestão financeira do negócio e a gestão da mudança tem outra cara depois da atualização digital recente? Qual é o antes e depois?
Assim como as tecnologias estão melhorando, a parte burocrática financeira, ela também está, muitas vezes, burocratizando mais, né? A gente cada vez mais tem obrigação contábil, obrigação financeira, que muda, principalmente no Brasil, não é fácil fazer isso. Então, realmente, essa evolução da atualização digital nos deu essa mobilidade para fazer isso. Até porque, assim, eu não sei se foi você, Roberto, ou foi o Sérgio que falou sobre Lego, né? Sobre pensar numa solução de gestão empresarial como um Lego. E é o que acontece. Assim, hoje você tem, dando exemplo de SPED fiscal, SPED contábil, às vezes você compra um RP que não tem isso, mas você facilmente pega um Lego e aí você faz isso como? É óbvio, com atualização digital, com uma solução mais robusta de mercado, que consiga ter essa adaptação de forma prática, não o sistema, pegando o gancho da pergunta anterior, não pegando um sistema antigo que realmente você tem que fazer a integração do zero, projeto, não sei o quê. E aí tudo isso é muito mais demorado, mais custoso e mais fadado, até e mais provável de ser fadado ao fracasso. Então, assim, faz uma enorme diferença você ter soluções mais atualizadas tecnologicamente falando.
A gestão financeira, Roberto, ela está precisando se sofisticar, tá? Porque o grau de concorrência, né, cresceu muito no mercado, até por causa da transformação digital, das techs da vida, né, fintech, tech, edutech, tudo isso são desafios muito grandes. Então, para as empresas mais já estão nesse mercado há algum tempo, ter um controle, uma precisão dos seus números, dos seus custos principalmente, é algo fundamental para traçar boas estratégias no mercado que está sofrendo rupturas todo o tempo. Tá? E a gente viu muito isso no varejo durante alguns anos. Eu acho que a saúde é um próximo candidato também a esse tipo de problema. Então, nós estamos falando de sofisticação. E sofisticação exige sistemas também sofisticados para poderem dar essas informações que o diretor financeiro responsável por essa área precisa. Tá? Então, eu diria que essa é a palavra em torno de gestão financeira, para sofisticação.
Perfeito. Infelizmente, o Totus Talk sobre gestão empresarial fica por aqui. Eu gostaria de agradecer Fábio Andrade, Chief Innovation Officer da Redor São Luís, e Sérgio Lozinski, consultor em estratégia, pela participação de vocês, por compartilharem conosco tantos conhecimentos, tantas histórias. Tenho certeza que foi muito interessante, não só para mim, mas para todos os nossos ouvintes.
Obrigado pelo convite, saudações aí para os ouvintes do podcast. Foi bastante interessante. Fábio, obrigado por trocar ideias comigo nesse podcast.
Pô, foi maravilhoso. Obrigado, Roberto.
Também achei ótimo. E um muito obrigada para você que nos escutou. Fique ligado nos próximos episódios, siga o podcast nas principais plataformas, ative as notificações e acompanhe os alertas. Gostou desse? Vá lá, porque tem várias opções. Já debatemos assuntos incríveis, como ESG nas empresas, centro de serviços compartilhados, PLG, setor de serviços, e tem um papo sobre produtividade com o CEO da TOTVS. Aproveite, vai lá e maratone. Eu fico por aqui e até a próxima.
TOTVS Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.